uma semana de estudos sobre as perdas, é natural se sentir desanimado diante de tantas provações. Os prejuízos que podemos ter nesse mundo de pecado são realmente grandes, especialmente quando escolhemos não andar ao lado de Cristo. Podemos perder a saúde física, mental, emocional, social ou espiritual. Podemos perder a confiança do cônjuge, familiares e amigos próximos. Podemos perder a liberdade de escolha ao nos entregarmos a hábitos ruins e os vícios decorrentes deles. E podemos perder a vida, algo inerente a este mundo caído. São tantas e tantas perdas que a vida corre o risco de perder até mesmo o sentido se não tomarmos o devido cuidado. Por isso é tão importante estarmos atentos não somente ao que podemos perder, mas também ao que podemos ganhar se fizermos as escolhas certas. No estudo de hoje, vamos entender mais profundamente o significado das perdas em nossas vidas e recapitular o que aprendemos durante a semana. Aqui quem fala é o Eduardo, e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Ao iniciarmos o estudo dessa semana, começamos lembrando tudo o que o primeiro casal a pisar nesta terra possuía. O jardim perfeito do Éden, uma alimentação saudável, a vida eterna e a presença constante, diária e pessoal do Criador era alguma das bênçãos que eles desfrutavam. Mas, ao escolher ceder ao pecado, Adão e Eva experimentaram a maior perda que já existiu nesse mundo. O prejuízo para eles foi tão grande que reverberou em nós, seres humanos que vivem milhares de anos depois da entrada do pecado. Como consequência, nós também temos que passar por episódios de duras perdas em nossas vidas. Uma das mais comuns é a perda de saúde. Como agora não desfrutamos de uma alimentação saudável, balanceada e equilibrada, e os nossos corpos não são mais tão perfeitos como eram antigamente, somos assolados por doenças, enfermidades e condições que degradam a nossa saúde. Tudo isso, obviamente, acaba causando muita dor e sofrimento, não somente para quem experimenta a perda de saúde, mas também para os que estão ao seu redor. Outra perda importante que discutimos foi a da confiança. Usamos duas analogias para entender melhor quando isso acontece. A confiança pode ser entendida como uma corrente, em que cada elo é importante para a manutenção de sua estrutura. O rompimento de apenas um elo é o suficiente para fazer com que toda a corrente perca o seu propósito. A confiança também pode ser entendida como uma casa em construção. É dever de todos ajudar nessa obra, e há grandes prejuízos nessa estrutura quando há perda de confiança. Durante a semana, também estudamos a respeito de um tipo de perda de confiança mais grave, que é aquele decorrente do uso da violência. Nesses casos, é essencial destacar a importância de tratamento, não somente para aqueles que foram prejudicados, mas especialmente para os abusadores. Enquanto vivermos neste mundo de pecado, casos de violência sempre existirão. Porém, não precisamos aceitá-los e podemos e devemos batalhar para que esse ciclo maligno se encerre e mais pessoas sofram por conta disso. Nós também estudamos a respeito da perda da liberdade. Isso acontece quando o ser humano se entrega aos diversos tipos de vícios que podem nos escravizar. Isso inclui drogas, pornografia, sexo e até mesmo a comida. Aquele que se encontra nessa condição perdeu o poder de escolha e pode ter muita dificuldade de sair das poderosas teias que o prendem ao seu vício. Por fim, estudamos também a respeito da perda da vida. A morte é o último inimigo a ser vencido no grande conflito. Embora seja muito difícil entendê-la e aceitá-la, precisamos aprender que a morte é uma consequência da entrada do pecado neste mundo. Contudo, podemos ter a certeza de que ela não precisa ser o fim. Se andarmos ao lado de Cristo, aceitando o seu sacrifício redentor, a vida eterna e a salvação são as recompensas finais que nos aguardam. Mas, diante de tantas possibilidades de perdas, como se manter firme e animado na batalha do dia a dia? Como resposta, separei alguns versículos que podem nos ajudar nesse sentido. Observe o que é dito em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A promessa de João 8,36 também é importante e diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Mateus 28,20, Jesus também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por fim, nada melhor do que nos apoiarmos na promessa de Apocalipse 21,4, que diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não existe perda grande o suficiente que não seja pagada por essa promessa de Deus. Você acredita nisso? Perdas, infelizmente, podem ser uma constante em nossas vidas enquanto estivermos vivendo por aqui. Além das perdas, momentos difíceis e de conflito também podem existir. É por isso que estudaremos exatamente esse tema a partir de amanhã. Para nos preparar para esse assunto e para as perdas que podemos ter que enfrentar, compartilhe o que a escritora cristã Ellen White deixou no livro Nossa Alta Vocação, página 65. É necessário que o cristão ajunte paciência à temperança. Será necessário ter firmeza de princípios e de propósito para não ofender em palavra ou ação nem a nossa consciência, nem os sentimentos dos outros. Importa alçar-se acima dos costumes do mundo de modo a suportar censura, decepção, perdas, cruzes, sem murmuração, mas com dignidade e sem uma queixa. Um homem ou uma mulher irritável, de má índole, não sabe realmente o que seja ser feliz. Todo cálice que leva aos lábios parece amargo como absinto, e seu caminho parece coberto de rudes pedras, de urzes e espinhos. Mas ele precisa acrescentar a temperança à paciência, e não verá nem sentirá as desconsiderações. Que em nossas vidas Deus nos dê forças para suportar não somente as perdas, mas também os momentos difíceis que sobrevirão. Esse é o meu desejo e a minha oração hoje. Um forte abraço e até o próximo estudo.